O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou este sábado que os embaixadores de 10 países, incluindo França, Alemanha e Estados Unidos da América, que apelaram à libertação do seu opositor, Osman Kavala, seriam declarados persona non grata e acabariam por ser expulsos do país. Apesar disso, ontem o chefe de Estado voltou atrás na sua decisão. A RFI falou com Filipe Paté Duarte, professor e investigador de Geopolítica e Segurança Internacional da Nova School of Law, que começou por apontar as principais razões que levaram o presidente turco a adotar, num primeiro tempo, um posicionamento agressivo para com os países que demonstraram apoio à oposição.
Há aqui várias questões a ter em conta, não é? Portanto, em primeiro lugar, é um posicionamento político cada vez mais forte por parte de Erdogan. E, portanto, aparentemente parece haver uma espécie de deriva democrática em Ankara, sendo que este apoio por parte do Ocidente relativamente ao opositor é em si um desafio ou um aparente desafio ao poder de Erdogan. Mas, de qualquer das maneiras, também é preciso ver que ele, no início desta semana, já recuou nessa expulsão, né, na expulsão dos 10 embaixadores do Ocidente, não é, que tinham, de facto, manifestado o apoio ao opositor do governo. Portanto, acabou por aliviar um bocado esta tensão. Mas, portanto, o ponto principal aqui a ter em conta é que esta apoio por parte do Ocidente é encarado como Erdogan como um desafio ao seu próprio poder. O que é que nós devemos ler nisso? Ao mesmo tempo, ver que Erdogan pode eventualmente considerar e pôr em causa a legitimidade do seu exercício de poder. E ao considerar pôr em causa a legitimidade do seu exercício de poder, encontramos aqui também, como resposta a essa aparente falta de legitimidade, aqui um ocupar progressivo, fazendo um desviar, fazendo uma deriva não democrática do regime de Erdogan. Esta postura do Ocidente é, na perspectiva de Erdogan, um desafio ao seu exercício de poder. E com isto nós poderemos ler este desafio ao exercício de poder como uma aparente perda de legitimidade de Erdogan, cuja resposta a essa mesma perda de legitimidade é uma deriva não democrática do regime. E, portanto, tudo isto aponta até, de certa forma, fragilidade de o poder do AKP. Enfim, abraços com uma crise económica e uma crise política. Mas atenção, é preciso dizer que Erdogan já recuou nessa mesma expulsão, no início desta semana.
Na sua ótica, quais terão sido as motivações que o levaram a recuar?
Bom, aqui o recuar são óbvias, não é? Portanto, estamos a falar de aliviar de uma das maiores crises diplomáticas de quase 20 anos de poder do AKP. Portanto, estamos a falar de declarar persona non grata os embaixadores dos Estados Unidos, do Canadá, da França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia. Portanto, estamos a falar de uma crise diplomática significativa. E, ao mesmo tempo, também considerar que na próxima semana, portanto, no próximo fim de semana, vai haver reunião do G20, não é? Em Roma, em Itália, e vai haver no domingo, dia 31, uma reunião do COP26, portanto, a Conferência sobre o Clima da ONU em Glasgow, na Escócia. E quer dizer, está previsto que Erdogan se encontre com Joe Biden em Roma, e sabemos à partida aqui que as relações entre Ankara e Washington estão muito complicadas. Portanto, eu creio que, tendo em conta os encontros internacionais do próximo fim de semana, obviamente Erdogan, sendo também um pragmático, recuou na sua decisão.
Falou agora de dois importantes encontros. A Turquia está cada vez mais isolada em relação aos países ocidentais. O que seria necessário para resolver esta situação e para, de alguma maneira, que pudesse existir uma reaproximação?
Bom, há aqui várias questões, não é? A primeira questão é talvez aqui uma espécie de maior ocidentalização e democratização da agenda do AKP, que hoje tem cada vez menos a ver com as perspectivas europeias e ocidentais. E, por outro lado, também perceber que a Turquia, sendo um país NATO, um exército poderoso da NATO, não pode alienar-se e entrar cada vez mais numa proximidade na esfera de Moscou. Portanto, o sultão não pode relacionar-se diretamente aqui com o Czar. E, portanto, é importante relembrar que houve contratos de compra, quer do sistema de defesa aérea russo, o S-400, parte da Turquia, e que, por sua vez, S-400, que é russo, não é? Esse S-400 míssil precisa de know-how, etc., e foi um sistema antimíssil desenhado precisamente contra os países da NATO. Portanto, o que nós temos aqui é uma alienação progressiva de Ankara em direção a Moscou. E Ankara faz parte da NATO. A Turquia é um país NATO. E, portanto, eu acho que aqui talvez estes sejam as duas principais questões que tenham feito este apertar da Turquia relativamente à agenda política do Ocidente, ou seja, a deriva democrática do AKP e a aproximação de um país NATO à Rússia.
Falou sobre o AKP, pela primeira vez a coligação da oposição que aprovou recentemente uma declaração conjunta a defender o retorno ao sistema parlamentar, registou nas sondagens mais votos do que o AKP e Erdogan considera que a popularidade do presidente está a descer?
Sim, está a descer, a questão é essa e, portanto, perante estar a descer, o poder de Erdogan está a ser posto em causa e, portanto, há aqui uma reação em termos políticos significativa por parte de Erdogan. E, ao mesmo tempo, nós temos que ver que a Turquia está a atravessar uma crise económica muito complicada, com uma taxa de inflação elevadíssima, de quase no âmbito dos 20%, ao mesmo tempo uma desvalorização da moeda e, portanto, a situação interna da Turquia é, infelizmente, uma situação de crise.
E de que modo é que o país pode recuperar desta crise económica?
É muito difícil, mas, portanto, é obviamente abertura de âmbito comercial, é tentar valorizar a moeda, portanto, já são respostas de âmbito económico-financeiro, não é? Claro. E políticas económicas, um ajuste de políticas económico-financeiras, não é?
E até que ponto é que considera que o Presidente estará disposto a ceder nesta matéria?
Eu acho que mais tarde ou mais cedo o Presidente vai ter que ceder, sob pena do seu poder ser posto em causa, não é? E, portanto, eu acho que Erdogan, sendo igualmente um pragmático, acho que mais tarde ou mais cedo vai ter que abrir progressivamente o seu poder.
Tenho uma última questão. Um organismo de observação financeira colocou a Turquia na lista cinzenta de Estados que não investigam nem monitorizam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Junta-se assim a outros 22 países, como a Albânia, Marrocos, Síria, Sudão do Sul e Iémen. Isto dificulta também a atração de investimento estrangeiro na Turquia?
Sim, claro, naturalmente. Essa não transparência dificulta investimento estrangeiro, não é? E, portanto, se por um lado a não transparência permite que haja lavagem de dinheiro e eventualmente financiamento do terrorismo de forma direta e indireta, ao mesmo tempo há um conjunto de investidores que perante essa mesma não transparência têm relutância no investimento. Claro que sim.
Ouvimos Filipe Paté Duarte, que nos fez a sua análise sobre a situação política e económica da Turquia e também se debruçou sobre as decisões estratégicas mais recentes tomadas por Recep Tayyip Erdogan, que participa no próximo fim de semana na Cimeira do G20 e na COP26.